Estamos de volta, meus amigos, minhas amigas, e prosando hoje, aboiando. Eu não, né? Que eu não sei aboiar, não vou para lugar nenhum nesse campo. Mas seu Reinaldo Aboiador nos deu o prazer de recebê-lo na sua casa, né? E eu, quando eu disse que era na fazenda, as meninas filhas disse que não, que é na roça. Disse, não, roça é coisa de pobre. Mas quem tem um pedacinho de terra e consegue estruturar, tem uma fazendinha, tem um espaço bom, brincadeiras à parte. Mas a gente está aqui exatamente conhecendo um pouco dessa vida rural, dessa oportunidade que, com a dificuldade da vida, a gente aprendeu a conviver. E seu Reinaldo falava do aboio do gado. O senhor disse do seu pai, que subia na cerca e fazia o aboio ali para o gado ajuntar. Dá para ter só uma palhinha do aboio em si para juntar o gado?
Dá. Gado mango.
A Maria, aí arrepia. Menino, ó, não é brincadeira, não. Ó, não é brincadeira, não. Arrepiou mesmo aqui.
Até eu.
A gente escuta esse aboio bonito. Senhor Reinaldo, o que era mais gratificante quando o senhor fazia puxava uma toada, um aboio desses, ao perceber não só que os animais, de certa forma, eles. Não sei como eles entendiam essa linguagem, né?
Entendi.
Do cantar.
Entendi.
Mas perceber que no momento de festa, no momento de uma pega de boi, de uma vaquejada, de uma cavalgada, até de uma argolinha, que é mais comum na nossa região, quando o senhor já participou, tenho certeza.
Já.
E porventura soltava a voz, não há dúvida de que.
Faz taça aqui, quem... ganhada aí nas cavalgadas aí, ó.
Como aboiador?
Como melhor aboiador. Já veio dois caras de Conceição do Coité para as festas aqui e me deram como melhor.
Pronto. E aí é nesse ponto que eu quero chegar. Como é que o senhor se sentia em duas situações? A primeira, quando um gado estava distante do curral que o senhor aboiava e ele ia chegando aos poucos. Como diz a outra atuada lá, né? O aboio, de que boi de toda a qualidade sair de todo canto e lugar por conta da presença do vaqueiro. Mas quando também o senhor se apresentava para um público, para os humanos, para as pessoas, como é que o senhor se sentia nessas duas situações? Ou a sensação, a emoção era muito semelhante?
A emoção era grande, só entrar no meio de uma multidão de gente. A gente fica emocionado e fica meio nervoso. Não lhe nego, não, que a pessoa que vai para uma multidão, ele fica nervoso. Mas no meio do nervoso a gente vai normalizando e chega a real, né? Eu ficava muito alegre, rapaz, quando eu chegava naquelas multidão de gente que precisa, que eles pediam para eu dar um aboio, eu dava.
Uhum.
E ficava alegre quando eles batiam palma para mim, eu ficava na alegria do nada aí.
E quando percebia a chegada do gado?
Quando o gado chegava, você está aqui na porteira de um curral, sem nenhuma rede, você aboia e você vê chegar gado, você fica emocionado, fica alegre. Sem mentira nenhuma, dá vontade de chorar.
Não duvido, não.
Dá
não duvido,
de
não. Agora, eu já fiz esses eventos de todas as naturezas, né? Vaquejada talvez seja o que eu mais tenho a distância. Não me habituei muito ao estilo da vaquejada, mas o rodeio, a cavalgada, a argolinha, né, a gente sempre participava. E me recordo que uma ocasião, num rodeio, me desafiou um aboiador. Aí eu vi o bicho pegar, porque assim... O aboiador, ele desenvolve aquela capacidade de fazer o improviso.
É, faz o improviso, com certeza.
Seja o versado ou seja o aboio.
É.
Propriamente dito. E nós, no rodeio, de certa forma, não havíamos desenvolvido ainda a condição de improvisar, de fazer ali o desafio de verso.
Desafio
de verso,
com certeza.
Essa coisa toda. E o senhor já passou por isso?
Não passei, não. Não passei porque eles nunca me chamaram assim para dizer verso. Eu não... Porque... Falar a verdade, eu não sei dizer verso.
Uhum.
Às vezes faço assim um versinho, um verso desse aí, saindo da cachola mesmo, mas é pouquinho, eu não sei bem não. Agora eu fui aqui na cavalgada aqui, o prefeito era Dion. Na hora de aboiar, tinha um prêmio para melhor aboiador. Você conhece Joãozinho de Severino?
Que talvez é, não me recorde, mas
já ouvi falar. Que é do povo de Sinadari.
Uhum.
Sei que eu fui competir com ele lá. Eu sei que na hora lá mandaram pra eu aboiar, eu digo, não, manda ele aboiar. Ele disse uns versos, velho, lá tudo atrapalhado. E eu não disse verso nenhum, mas na hora de eu cantar, eu fui, lembrei assim, eu digo, a vaca que não dá leite não arrudeia curral. passa a noite lá no mato, o bezerro sem mamar, quando é de manhã cedo, precisa que vá buscar, porque se você não for, também ela não vem cá. E a vaca que dá leite, enche o ubro, os peitos dói, de dia come no pavo, de noite deite e remói. Quando é de madrugada, na hora que o galo canta, ela se acorda e levanta para vir dar leite para nós.
É, mais ou menos por aí. A gente tem que brincar um pouquinho com esses versos, porque assim, é uma coisa muito nossa, né? É uma coisa muito do vaqueiro nordestino, tem essa sina. A diferença de quem vivenciou o dia a dia da fazenda toda hoje industrializada, com mecanizada, na verdade, a expressão esta, né? E quem ia buscar o boi no pasto, ou aboiava para o boi vir para o pasto, a vacada, né? Para tirar o leite. Além desse momento que o senhor frisou aí, interessante, dessa disputa, dessa busca pelo melhor aboiador naquele momento, o senhor traria algum outro que tenha deixado saudade, que o senhor tenha participado?
Rapaz, eu participei de umas 4 ou 5 cavalgadas aí, mas eu só me lembro, melhor mesmo foi essa. Foi a primeira, quando eu recebi o título de melhor aboiador, fiquei muito alegre. Foi de um mesmo que deu. Porque no derradeiro verso, eu disse esses dois versos que falei aí e dei uma boi, né? Aí ele disse, é aqui, não tem jeito não, é aqui mesmo. Aí deu pra mim.
Vai ficar dentro de casa. Bom, aí nessa linha nós conversávamos.
Outra coisa que eu quero lhe dizer. Não. As vacas naquele tempo era tudo por nome.
Sim.
Tinha 100 e tantas vacas e todas elas, se você chamasse no meio de todas 100 vacas, você chamava uma, ela atendia, as outras não estavam nem aí. Podia ser um nome ligado um no outro, mas elas diferenciavam a letra da palavra, porque nunca vi uma coisa daquela. O entendimento que tem o animal, viu?
E também acho que faz parte da relação que o vaqueiro tinha com o gado, não?
Você chama o bezerro, você chama a vaca por o nome, e o bezerro está lá no meio dos outros, lá ele já sabe que é ele, vem.
Isso é muito interessante.
É interessante.
E dessas que o senhor conduzia, que o senhor trabalhava, alguma aí agora por conta do nome, lhe marcava, né? Lhe marcou nessa trajetória toda, porque era mais ou menos obediente?
Não era o nome da vaca?
Mexicana era
tudo. A vaca que marcou lá na fazenda foi essa.
Até nós. E valente.
Porque era valente. A pessoa passava naquela estrada lá, se conversasse lá, ela ia lá. Tinha que passar calado. E no curral, era com a cara na porteira dos bezerros ali. Enquanto não tirava o bezerro dela, ela não saía dali, você batendo na cara e ela ali insistindo. Aquela vaca marcou muito. E na hora que paria, os caras ter sangue no olho para ir pegar o bezerro. Porque não era todo cabinho aqui lá.
Indo do Brasil também?
Indo do Brasil. Dia, Léo, parei uma novilha lá. Aí eu peguei a novilha assim numa manga lá e botei num cercado perto do curral. De manhã cedo ela estava assim lá, perto. Acabei de tirar o leite e falei com o velho. Digo, vai lá, amor, bota a novilha para cá para nós desleitar. Ele põe um cacete desse tamanho e desceu. Antes dele chegar perto, ele enterrou o pé de lá pra cá em cima dele, ele jogou o pau na vaca e correu.
Alinhou.
Eu digo, rapaz, a vaca quando eu botei pra cá, peguei na bezerra, essa vaca não fez nada comigo. Ele disse, pois vai lá agora pra eu ver. Eu peguei e saí caminhando. Cheguei lá, tirei o chapéu da cabeça, bati na bunda dela, peguei na bezerrinha, empurrei na frente e botei no curral. Ele disse, ah, porque você sabe reza? Eu digo, que reza, rapaz?
Tinha isso mesmo, né? Esse negócio do vaqueiro fazer uma reza brava no
jogo. Eu digo, não, moça, eu sei reza para me defender das coisas, eu rezo, chamo por Deus, mas para atrair o bicho, não. Aqui é porque a vaca conhece quem tem medo. Você já vai todo... A vaca já vai fazendo para a mansa, a vaca conhece.
Eu comparo, senhor Reinaldo, muito a relação humana. Era uma questão, uma relação de respeito, o vaqueiro pro espaço do animal, né? E carinho, porque ninguém gosta de ser, maltratado. De levar surra, maltratado.
Não. Eu estou com essa idade, eu nunca bati numa vaca. Fazia assim, eu vou bater nela para deixar mole, para mudar ela cuidado. Dava umas readas, assim, pelas, né? Mas para bater, para deixar mole, não. Meu negócio tudo era no jeito, no cuidado. Eu fui tomar conta dessa fazenda de Calmerim, 10 mil tarefas de caatinga ali na Ureca, com 200 cabeças de gado. Eu cheguei lá, eu disse a ele, eu digo, só tinha base de 100 tarefas de terra arada, o resto era caatinga. Aí ele, eu disse, ele, olha, eu vou vir para aqui, mas não vou correr atrás de gado seu aí, não. Ele disse, eu não quero, porque os caras correm atrás de meu gado, tem gado até queimado aí, que eles queimaram. Eu digo, pois eu não vou correr atrás de um boi seu. ele garante que eles vão para a porteira, porque a cocheira era na porteira, mas um boi só vinha beber água meia-noite, estava todo mundo dormindo.
Ah.
Tudo assombrado.
Assombrado.
Tinha gado lá nas Alagoas, tinha gado nos Tuntum, tinha gado nos Arrecifes, tinha todo que tinha gado. E tinha 16 vacas paridas. Ele disse que não tirava leite, não, eu digo, eu tiro. Porque meu filho foi criado comendo leite. Eu não vou para aqui ter vaca para ele não tirar o leite. Aí peguei, prendi essas vacas, Léo. Quando as vacas estavam com a base de uns 8 dias presas, eu peguei duas vacas, botei na frente, fui lá nas alagoas daquela curva do Batata. Cheguei lá, tinha 6 bois. Quando eu cheguei com as vacas lá, o cara estava tirando o leite, os bois viram as vacas, conheceu, né? O cara disse, rapaz, tu vai buscar os bois, foi. E tu leva esses bois, eu levo. Oxi. Deixa essa vaca, tira o leite aí, embora ajudar a apartar aqui. Ele tirou o leite da vaca lá, ajudou a apartar, botou os bois para fora, sorteia a vaca na estrada, os bois acompanhou. E bateu em casa. Não deu uma carreira nenhuma. Com poucos dias, esse gato estava bebendo na cocheira e comendo sal na mão, assim, dentro de casa, ó. Tinha uns machantes que matavam boi aqui, 2 machantes matavam boi lá, mas para matar um boi era 15 dias correndo para pegar um boi. No dia que o Raimundo disse que ele tinha boi para matar, ele disse, mas não tem vaqueiro. Ele disse, eu tenho vaqueiro. Aí ele disse, rapaz, olha lá, nós vamos matar um boi lá, se nós perder a feira, o senhor vai pagar a feira. Eu digo, pode ir que tem boi para matar. Aí quando foi, eles prendem os boi, quarta-feira, quinta-feira nós vamos. Quarta-feira eu não prendi, quinta-feira eu estava consertando uma casa dela, quando eles chegaram, bem umas 11 horas, não tinha uma rede presa, os caras ficaram doidos. Senhor Raimundo, o senhor vai pagar a nossa feira, porque o senhor não vai prender boi aqui hoje, não. Estava com a água selada, peguei a água, sartei em cima do chubila lá. Cheguei lá, tinha uma arruma de gado deitado assim. O dia o gado, rastei a água, ele chovei de cabeça abaixo, que a poeira vinha cobrindo um verão como está esse hoje. Quando eu cheguei na maiada, que os caras viram esse gado entrar na terra, arada entrou no curral, os caras ficaram de mão no queijo. Senhor Raimundo, se o senhor não zela um homem desse, porque o senhor não presta. Não, aí é, mas o homem aí sabe lutar com gado, o homem sabe. Tá certo. Fiquei 2 anos, ele me jogou os pés na cara e eu saí.
Muito bem, vamos falar de coisa boa agora. História triste a gente relata, mas a gente vai passando por cima dos obstáculos. Você disse que tinha uma toada para nós, que é a toada de Ayrton Senna. Eu autoria de Galeguinha Boiador, quero. E eu quero escutar.
Quer escutar?
Quero.
Triste dia de domingo que para sempre marcou. A vida é mesmo um problema, se acabou sair do cena, o nosso herói corredor. Na curva do tamburelo, onde aí tu bateu, 320 por hora, foi triste o que aconteceu. Todo o país lamentava, 320 anunciava, Ayrton Senna morreu. A morte desse piloto abalou o mundo inteiro. Era filho do Brasil, morreu em país estrangeiro. Foi duro aguentar a dor quando São Paulo chegou o corpo de um jovem guerreiro. No aeroporto em Cumbica tava aquela multidão, lágrima rolava nos olhos ao ver descer o caixão. Choro que fazia pena, danadeza Ayrton Senna, o nosso tricampeão. Depois sair em cortejo pela rua principal, todo o comércio parou, ficou quieta a capital. De Senna se despedia, que partiu naquele dia para a morada final. E o meu dia de domingo não tem mais animação, em que eu ficava sentado em frente à televisão, pra ver o Senna correr e o grande prêmio vencer, voltar com muita emoção. Mas a morte é traiçoeira e não respeite a ninguém. Leva o pobre, leva o rico, não marca a hora que vem. Levou cena de surpresa, deixando tanta tristeza pra quem lhe queria bem. Esta foi minha homenagem que para o piloto eu fiz. Desejo que sua alma descanse no céu feliz. De cena ninguém esquece, quem é bom sempre merece o apoio do país. Oh, 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 saudade. Oh, 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 oh.
Ei, lasqueira, aí vai, macho velho, negócio bom danado.